DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a começar o Jornal da Manhã desta segunda-feira. Acompanha-o Cláudia Marques. Moçambique retoma hoje o julgamento das dívidas ocultas. Analistas voltam a questionar envolvimento de Guebuza e Filipe Nyusi.
Eles receberam sim, pelo menos no caso do Newman, que foi dito em sede do Tribunal de Nova Iorque, que se trata do presidente Filipe Jacinto Nyusi.
Morreu este domingo Ibrahim Boubacar Keita, ex-presidente do Mali. No futebol, passamos em revista os resultados dos jogos da Taça das Nações e ainda neste jornal, tempo para mais um episódio da radionovela Learning Bahia. Recomeça esta segunda-feira o julgamento das dívidas ocultas em Moçambique. Analistas defendem que o antigo chefe de Estado moçambicano Armando Guebuza e o atual presidente Filipe Nyusi sejam ouvidos como arguídos e não como declarantes. A partir de Maputo, Romeu da Silva traz-nos mais detalhes.
Na retomada do julgamento das dívidas ocultas nesta segunda-feira, analistas reiteram que o antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o atual presidente, Filipe Nyusi, deviam ser ouvidos como réus e não como declarantes. Porém, durante a audição dos réus, o juiz Efigênio Batista declarou o seguinte.
Nas contas do presidente Guebuza, não tem nenhuma transferência da Primvest. E presidente Nyusi, idem, não tem nada no processo do dinheiro, que recebeu algum dinheiro do Grupo Invivência. Senhor Alberto Mondlane, também não tem nenhum indício de que ele recebeu o dinheiro do Grupo Invivência. Quem tiver alguma coisa, vai entregar na PGR.
Mesmo assim, o pesquisador do CIP, Centro de Integridade Pública, Borges Nhamire, defende que tanto Nyusi como Guebuza deviam ser arguídos neste processo porque podem ter beneficiado do dinheiro das dívidas ocultas por outras vias.
Há um tal de avião ali que veio com tantas toneladas, são 8 toneladas de vinho, uma coisa assim para a presidência, e muitas pessoas acreditam que essas toneladas de vinho também eram toneladas de dólares ou qualquer coisa parecida. A assistência que é a Ordem dos Advogados requereu e pediu à Instituto Nacional de Aviação Civil para que certificasse onde é que esse avião aterrou em Moçambique, se na base aérea ou no aeroporto de Mafalane, os conteúdos que trazia.
Também a ativista Fátima Mimbir mostra desconfiança em relação a Armando Guebuza e o atual presidente Filipe Nyusi.
Eles receberam sim, pelo menos no caso do Newman, que foi dito em sede do Tribunal de Nova Iorque, que se trata do presidente Filipe Jacinto Nyusi. O Newman faz todo sentido, porque na altura ele estava a ser cogitado como futuro presidente de Moçambique, que seria, obviamente, o homem novo.
Para Mimbir, o Ministério Público não montou uma acusação para trazer a verdade material.
Montaram-se acusações só viradas à questão do peculato, da corrupção, a associação para delinquir e por aí fora, mas há elementos muito importantes e que nos levariam, de facto, a uma sensação de que, de facto, estamos a julgar as dívidas ocultas.
Da lista de declarantes, nesta nova fase de julgamento, consta os nomes como dos do ex-ministro do Interior, Alberto Mondlane, e o também antigo ministro das Pescas, Vítor Borges. Na audição desta terça-feira, será ouvido Alexandre Chival, advogado do réu António Carlos do Rosário, que passou a ser declarante no processo. A procuradora Ana Sheila Marrungula entendeu que as empresas que eram administradas por Chival estão implicadas nas dívidas ocultas por via do crime de branqueamento de capitais. Na primeira fase do julgamento dedicada aos réus, disse:
requeremos a exoneração da Tchopela Investments S.A. como fiel depositária, bem como instar o administrador desta, o Dr. Alexandre Chival, a abandonar os referidos ativos imobiliários, entregar as chaves dos mesmos a este tribunal.
Nesta segunda-feira, regressa ao Banco dos Réus Zulfikar Ali Ahmed e o declarante e advogado Imra Issa. Romeu da Silva, DW, Maputo.
Armando Guebuza e Filipe Nyusi deviam ser ouvidos como arguídos no julgamento das dívidas ocultas? Foi a pergunta que lançamos aos nossos ouvintes. Lafu Baldé diz que sim, deviam ser ouvidos porque são cúmplices e por forma a dar maior transparência ao processo. Também pode fazer parte do espaço do ouvinte. Queremos saber a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW. Notícias.
A ONU alerta que Moçambique precisa de reformas estruturais para acelerar o crescimento de 3,8% previsto para este ano, fruto do aumento da produção do gás natural e exportações de carvão e alumínio. A dívida pública do país está em 120% do PIB, muito acima da média da África subsaariana, e é considerada insustentável pelos padrões das instituições económicas internacionais.
Moçambique beneficiou de algum alívio relativo à dívida pública através da iniciativa de suspensão do serviço de dívida do G20, mas esta terminou em dezembro. Além da pandemia e da dívida, o país enfrenta os riscos relativos à insegurança no norte e, neste sentido, o investimento poderá aumentar se a paz se consolidar. Em geral, a economia cresce de forma frágil e excessivamente concentrada no setor extrativo.
Ouvimos Helena Afonso, economista das Nações Unidas, que segue as economias lusófonas africanas. O Instituto de Meteorologia de Moçambique alertou para a possibilidade de formação de um ciclone tropical dentro de uma semana e que pode implicar riscos para o país. O Instituto vai continuar a monitorizar a evolução do sistema e apela à população para que siga a informação meteorológica. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 47 mil foram afetadas por chuvas, ventos fortes e outros desastres naturais no país na atual época chuvosa, segundo o mais recente relatório do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres. Em Angola, 13 pessoas morreram e outras 3 ficaram gravemente feridas na sequência de uma colisão entre 2 veículos no município de Londoimbali, na província do Uambo. Na sequência da colisão, deflagrou um incêndio que destruiu quase completamente os 2 veículos. 12 pessoas morreram no local e uma foi socorrida no hospital municipal local, onde acabou por não resistir aos ferimentos. Ainda em Angola, entra em vigor esta segunda-feira um novo decreto presidencial que atualiza as medidas de prevenção e controlo da Covid-19. As aulas presenciais estão de regresso e os transportes públicos e privados passam a poder ter lotação máxima de 100%. Quanto às viagens, passageiros que cheguem ao país sem vacinação completa passam a cumprir quarentena domiciliar de 7 dias. Praias e piscinas continuam interditas. Já os restaurantes veem um horário alargado, assim como a lotação, que passa para os 75%. As novas medidas vigoram até 13 de fevereiro. Arranca hoje, na Cidade da Praia, a primeira Conferência Anual de Política Externa em Cabo Verde, que irá discutir desafios da diplomacia face à pandemia. A conferência irá acontecer em formato híbrido, presencial e virtual, e a cerimónia de abertura será presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves. O Presidente da Aliança Global para as Vacinas e antigo Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, é um dos oradores, ao lado de outros convidados, como o subsecretário-geral da ONU, diplomatas, políticos e investigadores do país e da diáspora. Cabo Verde assinou 5 programas de cooperação com Luxemburgo, avaliados em 53 milhões de euros, a implementar pelo arquipélago até 2025. A reunião anual decorreu no Luxemburgo e foi presidida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Luís Figueiredo. Os programas abrangem as áreas do emprego, finanças inclusivas, transição energética, ação climática e água e saneamento.
DW África, Deutsche Welle.
O ex-presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, morreu este domingo na capital Bamako, aos 76 anos, um ano e meio depois de ter sido deposto por militares. Segundo um comunicado emitido pelo governo interino, Keita morreu vítima de doença prolongada. Com o Mali a enfrentar uma crise de segurança desde 2012, quando tomou posse como presidente em agosto de 2013, Boubacar Keïta prometeu restaurar a reputação do Mali como modelo de democracia na África Ocidental e declarou tolerância zero à corrupção no país. Juro diante de Deus e do povo maliano preservar fielmente o regime republicano, cumprir as minhas funções no interesse superior do povo, preservar as conquistas democráticas, garantir a unidade nacional, a independência da pátria e a integridade da nação.
Do território nacional.
Sonhava com a paz no Mali, mas não conseguiu torná-la uma realidade no seu país, sob forte crise, instabilidade e insegurança, em resultado da emergência de vários grupos jihadistas e hoje dominado pela junta militar. Ibrahim Boubacar Keïta foi este domingo descrito por malianos como um homem de paz, um homem de palavra. Moussa Timbene, líder juvenil do RPM, partido fundado por Keïta, lamentou a perda. É uma grande perda em termos de referência para a juventude maliana e para a população maliana, mas continuamos a acreditar que cada vez que Deus fecha uma porta, reabre outra. Apesar dos desafios do seu primeiro mandato, marcado pela devastação, mortes e abusos das suas próprias forças, Boubacar Keïta foi reeleito para um segundo mandato de 5 anos em 2018. O objetivo era conseguir finalmente a estabilidade do Mali, mas, pelo contrário, a segurança continuou a deteriorar-se, os protestos intensificaram-se, assim como as críticas da oposição devido ao fracasso de Keïta em controlar a revolta jihadista no norte do país. Para o ex-ministro e porta-voz do governo, Amadou Koita, Mali perdeu um grande estadista. O Mali e os malianos acabaram de perder um filho digno deste país, seu presidente, um homem que amava profundamente este país, um grande estadista, um republicano e um pai para mim. Em agosto de 2020, forças militares organizaram um golpe de Estado e assumiram o controlo do país, levando à renúncia de Boubacar Keïta. Na sequência do golpe militar, foi hospitalizado um mês depois devido a um acidente vascular cerebral. Desde então, Keïta encontrava-se afastado da vida pública. Em comunicado, o governo remeteu para os próximos dias detalhes quanto às cerimónias fúnebres do ex-presidente maliano.
DW Notícias.
Continuando por Mali, o exército matou 9 terroristas e destruiu 2 bases logísticas dos jihadistas numa operação militar na região de Sego, no centro do país. As forças armadas malianas destruíram ainda 2 veículos equipados com metralhadoras pesadas e apreenderam 1.500 quilos de explosivos durante a operação. Um dos jihadistas mortos nesses ataques foi o número 2 da Frente de Libertação Massina, uma das principais facções ligadas à Al-Qaeda no Sahel. Pelo menos 10 civis foram mortos durante um ataque atribuído a jihadistas numa aldeia no norte do Burkina Faso. Segundo fontes locais e de segurança, houve também danos materiais significativos, uma vez que as lojas e empresas foram incendiadas. Apesar das operações contra esses grupos, o exército luta para conter a violência que já matou mais de 2 mil pessoas em 6 anos e forçou mais de 1 milhão a fugir de suas casas. A OMS continua determinada a exigir acesso humanitário ao Tigray, no norte da Etiópia, apesar da queixa apresentada pelo país contra o líder da organização por má conduta e violação da sua responsabilidade profissional e legal em afirmações sobre o conflito na região. No campo desportivo, a seleção de Cabo Verde volta a entrar em campo hoje para disputar os anfitriões dos Camarões num jogo decisivo referente à terceira jornada do Grupo A na Taça das Nações Africanas. Continuam indisponíveis para o jogo com os Camarões o selecionador principal Bubista e o médio Nuno Borges, que testaram positivo à Covid-19. Nos jogos deste domingo, a Gâmbia e o Mali empataram a uma bola, enquanto que as seleções da Costa do Marfim e da Serra Leoa marcaram 2 golos cada. No grupo E, os tunisinos golearam a Mauritânia por 4-0. Já a Guiné Equatorial surpreendeu e venceu o atual campeão africano Argélia por 1-0. Deixamos as notícias. Fica agora com mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da radionovela Contra o Crime, um desaparecimento em Picoa, escrita por Orsílio Gnoé. A história passa-se no município de Picoa, que fica a cerca de 100 km da capital de Nuxa, um país fictício em África. É este município que abastece a capital com energia na forma de carvão vegetal. É por essa razão que as suas florestas estão sob ameaça, porque há quem corte as árvores em áreas protegidas. O carvão vegetal é a principal fonte de sustento para grande parte da população rural. Mas os tempos estão a mudar. O Estado emitiu novas diretrizes para melhorar a gestão dos recursos florestais e regular o setor da produção de carvão vegetal. Mas serão estas mudanças bem recebidas em Picoa? É para lá que vamos, ao encontro de Félix, um dos maiores produtores de carvão do município e que parece estar perdido nos seus pensamentos.
Eu já os imagino a chegar. A maioria são ladrões e agora querem tirar-nos as terras. Chamam isto a nova política de gestão de florestas. Mas eu sou o produtor de carvão, a atividade mais importante em Picoa. Juntamente com os meus colegas, forneço 80% de carvão que a maioria das famílias utiliza para cozinhar, sem contar com o carvão que é exportado para o estrangeiro.
Estou. Ah, é você? O que quer? O quê? Mas eu estou sozinho. Não consigo trabalhar mais depressa. Prometeu trazer um homem para me ajudar. Ah, isso é problema seu. Está a ameaçar-me? Estou! Alô?
Ah, não sei por que esses dois se metem nisto. Estão a deixar-me numa situação difícil.
As autoridades são tão importantes.
Só podem estar a brincar, corruptos, todos eles.
Dizem, ah sim, vamos adotar e fazer cumprir as novas políticas sobre as florestas.
Mas depois continuam com negócios obscuros. E ainda se atreve a pedir-me encomendas. Sabem muito bem que o meu fornecedor de carvão vegetal, de espécie de árvores protegida, foi confiscado. Parece que já se esqueceram que sou o único que mantém isto de pé. Sem mim não conseguiam. E como é que enchiam os bolsos se eu parasse? Os grandes clientes insistem nas entregas do carvão, porque afinal já pagaram muito por ele. E eu sou obrigado a trabalhar sozinho para ter certeza que não há testemunhas. Eles sabem que é perigoso, mas não querem ajudar-me.
Mas enfim, é de arranjar uma solução antes que esta política nova acabe de vez conosco.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Armando Guebuza e Filipe Nussi deviam ser ouvidos como arguídos no julgamento das dívidas ocultas? É a questão do Espaço do Ouvinte de hoje. Jeremias Joaquim diz que sim, deviam ser ouvidos porque muitos dos declarantes mencionaram tais nomes. Já Márcio Correia é mais radical, diz ambos deviam estar presos. David Parente diz que já deviam ter sido ouvidos há muito tempo, são os responsáveis desta ladruagem. Obrigada a todos os ouvintes que começaram esta semana com a DW. As notícias estão de regresso mais logo na emissão da noite. Bom dia e boa segunda-feira.